Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o ginecologista Silvio Braz da Paixão sobre câncer de mama. Doutor, muitas mulheres acham que o autoexame é suficiente. Somente ele garante o diagnóstico, doutor?
Não, o autoexame ele é insuficiente. Ele é necessário, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde no Brasil. É interessante que toda mulher faça o autoexame, faça disso um hábito mensal de vida, mas ele é insuficiente para detectar o câncer. Ele é só um primeiro passo. Faz-se o autoexame, depois se faz a reavaliação com um profissional, um consultório, lança-se mão dos exames de imagem, vai-se até as biópsias para se fechar o diagnóstico.
Muitas mulheres não gostam da mamografia por conta da compressão que o aparelho faz na mama. Poderia ser feito, por exemplo, um outro exame substituindo, então, a mamografia?
Ainda não temos essa possibilidade, Adriana. A mamografia, atualmente, é o método que tem a melhor relação custo-benefício para o diagnóstico do câncer de mama. Outras alternativas que não tornariam o exame tão doloroso seria a ressonância magnética das mamas, ou mesmo um exame chamado PET scan, que usa como combustível material nuclear. Só que tanto o PET scan, que é um exame que mede a atividade metabólica, quanto o exame de ressonância magnética, eles são exames de um custo mais caro, que não daria para aplicar à população em geral no Brasil. Mesmo em outros países fica até difícil também essa operacionalidade. E que também, pelas próprias características do exame, tanto a ressonância quanto o PET, eles não são aplicáveis a todas as situações. Eles têm indicações específicas para complementar o padrão ouro de exame, que é a mamografia.
E a partir de que idade, então, as mulheres devem começar a fazer o exame de mamografia, doutor?
Pois bem, isso aí foi motivo agora até de controvérsia na mídia recentemente. No Brasil, Adriana, recomenda-se a realização de mamografia a partir dos 50 anos, em todas as mulheres. Inclusive, existe uma lei que rege essa realidade. Só que a lei, ela fala um pouco diferente. Embora o preconizado, um consenso do Ministério da Saúde com a Sociedade Brasileira de Mastologia preconize a mamografia a partir dos 50, existe a lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que institui no SUS a obrigatoriedade de mamografia a todas as mulheres a partir dos 40. Então existe essa divergência com relação se é aos 50, se é aos 40. O importante é que se faça, que todas as mulheres no país tenham acesso a fazer mamografia, seja aos 40, seja aos 50, mas que faça. Isso anualmente, não é no sentido de evitar ou prevenir o câncer de mama, porque o exame não previne, mas sim para que propicie o diagnóstico precoce do câncer de mama do Brasil. Porque esse é o grande problema que a gente sofre aqui no país, é justamente que o diagnóstico do câncer de mama nas pacientes que têm menor acesso ao serviço de saúde, esse diagnóstico acontece numa fase mais tardia. E aí, ocorrendo numa fase mais tardia, a evolução é pior e a chance de óbito é maior.
Pois é, e o SUS vem cumprindo essa lei, doutor?
Bom, essa lei, ela previa a sua entrada em funcionamento de um ano depois de sua publicação, ou seja, a partir de 29 de abril de 2009. Então, o que a gente viu foi uma luta, né, do Ministério da Saúde, dos órgãos governamentais, no sentido de tentar fazer uma distribuição menos assimétrica dos mamógrafos do Brasil. Porque esse era um grande problema. A maior parte dos mamógrafos, que são aparelhos que fazem a mamografia, estavam concentrados na região sul e sudeste do país, com poucos na região nordeste, na norte. Então, através de políticas nacionais, tentou-se fazer, ao longo desse último ano, essa redistribuição de alguns mamógrafos para essas regiões, para que pudesse gerar uma maior cobertura. Então, é de se esperar, com isso, que a partir de agora tenha-se condições de se fazer mais notificações. Essa é a ideia.
Doutor, o câncer de mama, além do aparecimento do carocinho, ele tem algum outro sintoma?
Basicamente, o que mais chama atenção é um caroço, geralmente indolor, que surge na axila, né, ou na mama. Pode se manifestar também através de uma secreção sanguinolenta, na forma de sangue saindo pelo mamilo. Existe também o câncer inflamatório, que ele aparece como se fosse uma casca de laranja, né? Ou aquele nódulo que estivesse encoberto como se fosse por uma casca de laranja, que tivesse aquela descamação junto com aquela vermelhidão local. Então é possível também se manifestar dessa forma.
Doutor, vamos falar agora sobre o tratamento. Como é feito o tratamento do câncer de mama?
Ele vai desde o tratamento cirúrgico, que pode envolver a retirada de um quadrante da mama, de uma mama toda ou até das duas, com o esvaziamento, né, que a gente chama da axila, esvaziamento axilar, ou alternativamente, ele pode, ou até simultaneamente, ele pode ter também o uso da quimioterapia, da radioterapia e da hormonioterapia. São essas quatro formas habituais de condução no tratamento do câncer de mama.
Sempre que uma mulher faz uma retirada de um nódulo de câncer, ela deve fazer quimioterapia em seguida?
Então, Adriana, o que acontece é o seguinte, que a partir do momento que ela faz a retirada de um nódulo da mama, esse material vai para a biópsia. E, ao se fazer a biópsia, se mostra qual é o tipo, que nós chamamos tipo histológico, qual é o tipo de câncer de mama que ela apresenta. E os protocolos de pesquisa, eles têm determinadas estratégias de tratamento para cada tipo de câncer de mama. Existem diversos tipos. Então, em alguns tipos de câncer de mama, está indicado a quimioterapia. Outros, está indicado a radioterapia. Em outros, indicado até os dois, a quimio e a radioterapia. E em outros, está indicado a hormonioterapia.
E em que caso a indicação, doutor, da retirada total da mama?
São várias possibilidades para se indicar a retirada total de uma mama. Dentre elas, uma das possibilidades é quando se faz a biópsia do material e observa-se que as margens desse material estão comprometidas, mesmo porque quando se retira o material, tenta-se fazer isso com uma margem que se suspeita não esteja comprometida. Quando todo esse material vai à biópsia e mesmo assim mostra que essas margens que se pensavam que não estavam comprometidas estão, aí isso aí já torna-se uma indicação a mais para se retirar toda a mama. Quando ocorre também o comprometimento da axila, por um nódulo na axila, por um caroço na axila, também, na maior parte dos casos, não é sempre, mas na maior parte dos casos também está indicado a retirada da mama como um todo.
Doutor, muitas mulheres têm cistos mamários e na hora do autoexame, elas podem confundir esses cistos com câncer de mama. Isso acontece com frequência?
Sim, sempre existe ansiedade por parte da paciente com relação a qualquer coisa diferente que ela palpe na mama dela. Mas é importante que, mesmo apesar desse estresse, dessa ansiedade, ela não deixe de fazer o autoexame. E aí, qual é o passo seguinte? Detectou qualquer coisa de alterado na mama, procure seu ginecologista ou seu mastologista para que ele a examine e peça os exames necessários. Realmente, o cisto mamário, ele, bem como o próprio tecido da mama, que a gente chama as glândulas mamárias, em última análise, é difícil a percepção, né, a ponta dos dedos, seja pelo próprio autoexame da paciente, seja até pelo próprio profissional, é difícil você definir pela percepção dos dedos se é um cisto, se é um nódulo. Tanto é que, na maior parte das vezes, a gente faz o exame só para localizar, pontuar aonde está tendo aquela alteração e para que nós peçamos o exame já focado naquela região. Seja um exame de mamografia, que geralmente nós fazemos a solicitação dele a partir de 40 anos, e seja o exame de ecografia, que é feito em mulheres mais jovens, né, mulheres abaixo de 35 anos, ou para complementar a mamografia nos casos necessários.
Em casos em que mães, tias, primas têm câncer de mama, a partir de que idade as mulheres dessa família devem começar a fazer o exame de mamografia?
A partir, segundo dados da Sociedade Americana de Mastologia, a investigação naquelas pessoas que já têm familiares em primeiro grau de alto risco deve se iniciar, segundo a Sociedade Americana de Mastologia, a partir dos 35 anos ou a partir de 10 anos antes do diagnóstico ter se dado no familiar que apresentou o câncer de mama. Né? No Brasil, o consenso é que se faça essa investigação a partir dos 35 anos, porque os dados epidemiológicos nos mostram que a tendência de câncer de mama começa a aumentar a partir da terceira década de vida da mulher, tendo o seu ápice, né, o maior número de casos registrados, justamente entre os 50 e 60 anos.
Vamos voltar então a falar, doutor, sobre a retirada preventiva da mama, que é justamente nesses casos onde há uma prevalência muito grande na família de câncer de mama, não é? Quando há essa indicação? E por que essa cirurgia tão radical?
Quando se tem dois ou mais familiares, vamos supor uma família onde se tenha a mãe com histórico de câncer de mama e três filhas. Duas delas já tiveram câncer de mama, tal qual a mãe. Essa terceira provavelmente vai ter, não obrigatoriamente, mas provavelmente ela deve ser possuidora das mesmas alterações nos genes. E aí é uma coisa polêmica, uma questão controversa. Lá nos Estados Unidos, eles fazem esse estudo citogenético das pacientes que têm um alto risco familiar. E a essas pacientes se propõe a retirada das mamas com a reconstrução imediata e inserção de prótese. é uma possibilidade, é uma atitude, digamos, muito agressiva, mas que tem colegas que adotam essa postura, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, via de regra, não se faz muito essa conduta.
Pois é, dá garantia de que ela não vai ter câncer?
Não, garantia de que não vai ter câncer não tem, mas o câncer de mama você evita. Principalmente o câncer de mama, e você previne nessas pacientes, que teriam, muito provavelmente, teriam um câncer positivo. E uma outra coisa que se faz também, em muitos casos, Adriana, é a questão da retirada dos ovários. Porque nós sabemos que os ovários são fontes produtoras de hormônios esses que podem ser responsáveis pelo câncer de mama. Então, uma outra estratégia adotada por muitos serviços é a retirada dos ovários com objetivo, ou seja, a indução de uma menopausa precoce como alternativa para se prevenir um câncer familiar. E também o próprio câncer de ovário, porque tanto o câncer de mama quanto o câncer de ovário, eles comungam alterações nos mesmos genes. Os mesmos genes envolvidos com o câncer de mama também contribuem para o câncer de ovário.
Doutor, o implante de silicone aumenta o risco de câncer de mama?
Não, os estudos não apontam nesse sentido. No estudo que eu fiz e no levantamento que fiz também no meu trabalho, busquei investigar essa questão, se a prótese aumentava a incidência de câncer de mama ou se diminuía. Os estudos mais consistentes, prospectivos, que acompanham mulheres na última década, não demonstram nenhum aumento no uso de prótese associado ao risco de câncer de mama. O que nós temos, por outro lado, é a questão da visualização de nódulos suspeitos à mamografia, que pode ter a sua visualização prejudicada pela existência de prótese. O que ela corre mais risco, e é isso e deve ficar claro, corre mais risco de ter o seu diagnóstico feito mais precocemente. Porque como pode ser mais difícil a detecção, pode ser, veja só, que pode ser mais difícil a detecção do câncer de mama, quando ele se tornar perceptível, mesmo na vista de prótese, ele pode estar no estágio mais avançado. O que eu quero dizer é que, na verdade, a prótese, ela pode dificultar a visualização de uma lesão maligna inicial. Por isso, inclusive, existe uma estratégia cirúrgica que vem sendo adotada por muitos cirurgiões plásticos e mastologistas, que seria a inserção da prótese não abaixo da pele, que nós chamamos de subcutâneo, abaixo da areola, mas sim abaixo do músculo. Embora a recuperação pós-operatória dessa cirurgia seja mais dolorosa, seja um pouco mais prolongada, por outro lado, essa técnica, ela não interfere na qualidade de visualização mamográfica, portanto, não acarreta maior prejuízo nas mulheres que usam próteses com relação ao risco de ter um diagnóstico mais tardio do câncer de mama.
Doutor Silvio, o senhor pretende utilizar o resultado da sua pesquisa junto às servidoras aqui do Senado?
Sim. O objetivo desse nosso trabalho, Adriana, é detectar em que pico de faixa etária a servidora do Senado está tendo câncer de mama. E isso eu já observei pelos dados que levantei, que isso tem ocorrido por volta dos 58 anos de idade. E eu quero, a partir das informações estatísticas obtidas com esses dados, adotar medidas preventivas, que não só contribuam para garantir uma melhor qualidade de vida e saúde da mulher, no caso em questão da servidora aqui do Senado, como também gerar menos sofrimento a elas e economia aos cofres públicos, com menos gastos também no tratamento tão caro como é o tratamento do câncer.
Doutor Silvio, muito obrigado pela participação do senhor novamente aqui no programa.
Eu espero ter colaborado mais uma vez com vocês aí.
O Pergunte ao Doutor tem produção e apresentação de Adriana Carla Aragão. Áudio de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.